Muito bem, meus amiguinhos, estamos de volta para o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu falo mais assim porque na minha cabeça é três nomes de programa e eu já falei Rede News, né? No Ponto de Vista.
Já, muitas,
muitas vezes eu falo
muitas Rede vezes. News. Eu não ligo, viu, Nascimento? Eu não acho ruim, não. Não ligo, te compreendo.
É que eu faço no mesmo horário praticamente durante segunda a sexta, das 8 às 11, é o Rede News, e aqui de sábado é o Ponto de Vista. Mas é o Ponto de Vista, pessoal. É, nós estamos aqui com o nosso Ponto de Vista e você com certeza tem também o seu Ponto de Vista. Olha, nós temos 5, 6, 7, 8, mais 4 matérias. Eu vou dar uma... Vamos entrar na questão das 5?
Resumir aí rapidamente, né? Nós já falamos bastante da parte tributária. Dá até para falar mais alguma coisa se a Sandra quiser. Uhum. Mas bem, bem rápido, né, Nascimento?
É, quer ver, ó. Reforma tributária. Entenda as três etapas. Das três etapas da proposta que o governo pretende ver. Eu só vou ler quais são as etapas. A primeira etapa é tributação sobre consumo. Aí temos segunda etapa, criação de um imposto sobre cigarros e bebidas. E terceira etapa, mudanças no imposto de renda. Retomada da tributação sobre lucros e dividendos e desoneração da folha de pagamento. Se você quiser comentar essas etapas aí, Sandra.
Tá, é o seguinte. A primeira etapa é unificar 5 tributos. Né, que foi os dos 7 que eu falei anteriormente. O PIS, COFINS, ICMS, ISS e o IPI. Tá? Essa unificação vai ter um processo de transição de 10 anos, vai ter um 2 anos teste, vai reduzir em 1% a COFINS e inserir o IBS, que vai ser o novo imposto que vai unificar esses 5, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. A ideia disso tudo, unificando, ele vai ter um processo de transição de 10 anos. Né? Em 10 anos, extingue-se esses 5 tributos e fica apenas o IBS. Esse imposto, ele vai ter um percentual único, né? Vamos dizer assim, para suprir a carga tributária desses 5 tributos. Nessa primeira etapa, ainda vai continuar alguns benefícios, né? Porque dentro dessa carga tributária, o governo tem um processo, os bens de uso e consumo que são prioritários, como alimentação, medicamento, tem alguns incentivos, então isso vai permanecer. Vai permanecer também um incentivo para a Zona Franca de Manaus, tá? Não vai impactar tanto. E a ideia é que esse IVA federal dual, que vai ter tanto o tributo federal quanto o tributo estadual e municipal, fique em torno de 11% a 12%. Então seria uma economia, porque só de ICMS dentro do estado de Minas são 18%. O ISS, que é um imposto municipal, ele fica entre 2% a 5%, dependendo, né, do que o município determina como lei municipal. E entre PIS e COFINS, a gente vai ter uma redução também, que esses dois tributos variam. As empresas que optaram pela não cumulatividade pagam em torno de 9,25% entre PIS e COFINS. E o que optaram pela cumulatividade, 3,65%. Então, resumindo, nós vamos ter um enxugamento, né, desses tributos, melhora a verificação de retorno de investimento, rentabilidade e lucratividade dentro das empresas, bem como também a simplificação de apuração e declarações acessórias. Aquelas 2.600 horas vão reduzir, né? Então, as empresas vão ganhar em tempo. Primeiro, melhorar economicamente, investir em crescimento e a economia gira. Então, tudo melhora. Né? Então, esse primeiro ponto, ele é primordial. A segunda etapa, que é o imposto seletivo, aí quem fuma e bebe vai sentir no bolso, porque como não é um uso, né,
necessário,
né, pelo contrário,
vai aumentar então, o imposto,
aumenta o tributo, então ele chama imposto seletivo. Hoje já é assim. Tá,
tem gente que vai reclamar pra caramba.
Isso.
Já tô até vendo.
O imposto sobre a bebida, o ICMS, é 25%, não é 18%. né? Então.
Mas é uma coisa lógica, sem querer te cortar. Eu reduzo o imposto do arroz e do feijão e aumento do cigarro e da bebida, porque sem cigarro e bebida eu posso viver. Sem arroz e feijão eu não posso viver. Isso. Né? E a maioria das pessoas não pode também.
A ideia
ninguém
é isso,
pode,
dos
aliás.
Bens de primeiras necessidades, né? Tá,
de reduzir o imposto é aumentar onde não tem necessidade.
Necessidade, a ideia é essa. Agora, a terceira etapa, nós vamos ter algumas novidades, né? É, até 1995, a gente tinha um imposto que chamava o Imposto sobre a Distribuição de Lucros e Dividendos.
Certo.
Então, ele girava em torno de 15%. Então, eu vou ser mais clara. Empresas que pagam distribuição de lucros para os funcionários, que recebem lá distribuição de lucros uma vez por ano. Hoje, eles não pagam imposto. Nessa terceira etapa da reforma tributária, está cogitando a volta desse imposto. Então, eles vão pagar 15%, era 15%, não sei se vai permanecer 15% ou se vai ter uma outra taxa, uhum. né? Mas vai se pagar em cima disso. Então, hoje, o que eu recebo de lucros e dividendos, eu não pago imposto, voltaria o pagamento do IR, que é o imposto de renda. Uma outra novidade na terceira etapa é o imposto sobre grandes fortunas. Existe na Constituição Federal desde 1988, só que até hoje
não foi colocado,
não foi regulamentado. A ideia é que se pague 0,5% anual, descontando, vamos supor, eu tenho uma casa. É, essa casa, ela sofre deterioração. Na contabilidade, a gente chama de depreciação. Eu vou deduzir os gastos que eu tive na casa. Vamos supor, ela vale 425 mil. Eu vou deduzir, né? Vou pagar aí o imposto em cima do valor líquido. Gastei 50 mil, eu vou pagar em cima de 375 mil, 0,5. Que daria aí quase uns 60 mil, eu fiz uma conta mais ou menos aqui.
Uns 6 mil,
isso.
Mas é muita coisa, né?
É, se você for ver as grandes fortunas que existem...
Sandra, me perdoe, mas eu não sou a favor de tributar grandes fortunas, não. Isso aí é uma visão socialista, tá?
Uhum.
Isso é uma visão socialista, comunista, entendeu? O imposto seletivo, por exemplo... Eu sou até a favor, entre aspas, falar a verdade para vocês. Mas é igual o imposto de renda. Eu não sou a favor de ter faixas, não.
Mas vai mudar.
Entendeu?
Vai mudar.
Ah, é até 2000 hoje, quase 2000 mais ou menos, é isento.
É isento.
Quase R$2.000 é isento. Aí começa com 7,5, depois vai para
7,5, 15, 22 20, e 27.
Até 27,5. Estão falando de aumentar essa última faixa aí. Isso aí é socialismo, isso aí.
A ideia dessa terceira é o seguinte, aumentar o limite de isenção, que hoje é 1903, vai então, aumentar o limite de isenção.
Aí que tá, aí você tá privilegiando, veja bem, gente, é sempre essa ideia socialista, ô Sandra. Entendeu? De isentar o menos favorecido, aquela coisa, aquele paternalismo do governo, sabe essa coisa? Entendeu?
Mas aí, nesse caso, porque a nossa tabela, eu acho que ela não sofre atualização desde 2012.
Sim, tá defasado.
Isso. Aí a ideia, vamos supor, hoje é 1903, é passar isso para 3.800, quem receber até 3.800 não paga. Aí vem a faixa de 7,5, 15, 22 e 27,5. Melhorar isso e a outra, e aumentar o limite da redução também.
E nessa situação que você falou na terceira etapa aí, que fala dos lucros e uhum. dividendos, vai também aquele dividendo pro empresário?
Sim.
Também. Aquilo pega ali, pega para valer aquilo ali, né?
O que acontece? Que hoje o dividendo, ele acaba sendo o retorno do capital investido do empresário, né?
Sim.
Eu também não concordo muito, porque a nossa legislação, né, a própria Constituição, fala que não pode ter bitributação. Quando eu distribuo o lucro, eu já paguei o imposto
já
sobre
pagou
ele,
na pessoa jurídica.
Pagar de novo.
Já pagou na pessoa jurídica. Já. Aí você vai pagar de novo na física. Aí depois você vai fazer o ajuste no imposto de renda. É uma coisa...
Então, assim, essas duas questões... Agora, da grandes fortunas, eu achei interessante por dois motivos. Um exemplo, hoje a Receita Federal na declaração de imposto de renda, a partir desse ano, ela vai ser mais rígida, né? Tem que ter o Renavam, tem que ter a escritura, tudo, todos os bens que você tem, justamente para ela verificar. É, nós sabemos que tem muitas pessoas que não declaram 100% dos seus bens, né?
Sim.
E isso agora acaba. Então, é uma forma de resolver essa questão. Uhum. Né? É, e isso a gente fala não só aqui para nós, né? Principalmente os grandões lá em cima.
Na verdade, meu amigo, é o Estado controlando tudo.
É, controlando tudo.
Vamos lá, pessoal, senão a gente não termina. É o seguinte, o ministro da Educação causou pânico na esquerda após exibir reportagens que mostram venda e consumo de drogas em universidades públicas. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, voltou a dizer que há plantações de maconha dentro das universidades federais. A declaração foi feita quarta-feira durante depoimento na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Em determinado momento, parlamentares de esquerda usaram questões de ordem para protestar contra o ministro da Educação. A posição dos deputados veio à tona após o ministro exibir reportagens de TV que mostram venda e consumo de drogas em universidades públicas de vários estados do Brasil. Aqui eu vou fazer só um parênteses aqui. Tem certas reportagens que, inclusive, que a TV está fazendo, estão até inocentando pessoas que têm sido presas injustamente. Outro dia eu estava vendo casos de pessoas que foram confundidas presas. Se não fosse a reportagem da TV para mostrar que aquela pessoa era inocente, o cara estava preso até hoje. Olha o nível que está a situação da investigação e da nossa justiça brasileira. Mais cedo, Marcelo Freixo anunciou sua retirada da sessão e tal. Bom, vamos lá. É mentira isso?
É mentira. Não vai dar tempo para comentar, né? As três matérias, né?
É.
Quer só ler aí, só o título.
Só o título? Tá, então vamos lá. O título da sete seria o seguinte: como funciona a grande imprensa, que é o braço jornalístico da criminalidade, e a Europa que está se preparando para taxar países que não cumpriram o acordo do clima. Começando aí com a questão das universidades federais brasileiras. Isso aqui é história da carochinha, mentira, exagero?
Não é história não, Nascimento. Não é história não. Infelizmente não é. Não é mentira, é verdade o que o ministro está declarando aí. Infelizmente a gente vê realmente. Não dá nem para falar, né? Porque a gente vê no dia a dia aí, sabe, tem conhecimento, enfim. É mudar mesmo, é passar limpo essa situação toda, a educação nossa. Como eu disse, não é falta de recurso, não é falta de dinheiro. Não é falta. Tá? Inclusive, o governo está rescindindo o contrato aí que daquela TV Escola com aquela fundação Roquete Pinto Roquete lá. Pinto. É um contrato milionário. E o ministro da Educação está sendo aí criticado, aquela coisa toda, porque as pessoas não sabem o que está por trás de tudo isso daí. A verdade é essa, tá? Mas a gente pode depois comentar melhor esse assunto aí, talvez até a semana que vem trazer de novo a pauta. Com relação à grande imprensa, a gente já falou demais aqui. Olha o nome, olha o título. O braço jornalístico da criminalidade. A gente falou aqui agora há pouco que até então os governos calavam a boca da mídia com recurso. Com recurso. A briga toda aí é essa situação, é dinheiro. Infelizmente é isso daí, né? E a questão do clima aí, hoje a gente sabe mais do que nunca, começou lá atrás, tempos atrás, aí com relação às queimadas na Amazônia, mas aí apareceu até filmagem, fotos de girafa, a gente sabe que não tem girafa no Brasil, então a gente sabe que virou até palhaçada isso daí, entendeu? O governo não quer nada de mais do que a gente ocupar a Amazônia, que é nossa, que está sendo ocupada hoje por pessoas, por gringos, por ONGs, que a gente não sabe quais são os interesses e escusos que... Aliás, sabemos, não podemos afirmar, mas sabemos. Como o próprio governo sabe também, às vezes não consegue provar. Né? Até aquela situação do incêndio criminoso que veio à tona, aquele pessoal lá... Né, que
sim, os próprios
foram presos, que foram presos, e de repente o governo lá, o governo do estado lá, trocou o delegado, tirou o delegado do caso e soltaram o pessoal lá, e enfim, e estão tentando abafar de todas as formas, mas a situação veio à tona e provou-se que realmente houve incêndios criminosos para poder culpar o governo federal. Isso é fato. Ponto final.
E detalhe também essa questão aí da Europa, né? Vem rolando esse negócio desde o Tratado de Quioto, lá em 2008, né?
Uhum.
Que até a própria Amazônia entrou como bem, né, natural
da humanidade e tal, né?
Então, assim, isso é problema lá de trás e vem com essa questão agora.
O que a gente vê, o governo já falou, Sandra, a gente já falou isso há muito tempo atrás, é que a gente sabe que essas ONGs, elas são uma cortina de fumaça para que as pessoas não vejam a realidade. E os índios são usados por essas ONGs, protegendo os índios, não sei o que lá, é tudo mentira.
É
devido às riquezas naturais que se tem ali naquele subsolo, riqueza mineral, riqueza, enfim, da fauna, da flora, são trilhões de dólares envolvidos no nascimento, que o Brasil não está se beneficiando de nada. O Brasil é um país riquíssimo, pobre.
Sim.
Pobre. Então nós sabemos que está em jogo. Nós sabemos, a riqueza mineral que tem ali naquela região amazônica ali é quase que incalculável. E corremos um sério risco de perder parte da Amazônia. Isso
sim,
é fato.
Sim.
Isso é fato. E provavelmente vai acontecer. Provavelmente vai acontecer. A gente vê a movimentação mundial aí, uhum. Enfim.
Sandra, o que você quer comentar das universidades? Será que pode? Professora universitária,
sim,
né?
Sim, sim.
Complicado, né?
Então, eu já dei aula em Universidade Federal. Hoje, graças a Deus, estou numa instituição privada.
Uhum.
E a nossa conduta ética cristã, liderança,
sim, sim,
profissional, né? Então, e eu tenho um filho que estuda dentro de uma universidade federal. Então, eu vejo a discrepância, né, tanto do ensino
quanto do nível.
Do nível, né? Eu, como professora numa instituição privada, eu sou cobrada pela minha didática, pela atenção que eu dou para o meu aluno, se o aluno está desenvolvendo ou não. Meu filho, quando ele vai fazer prova, ele vive de videoaula. Porque o professor chega, passa a matéria da aula para o professor, não é para os alunos, é concursado, tem um salário.
Não vai sair dali de jeito nenhum, né?
Então, assim, até eu vi uma reportagem que está nos casos de mudar esse cenário, né? Então, eu torço que isso muda, porque são profissionais, né? Igual a universidade que meu filho estuda, ela forma médicos, engenheiros. Que profissionais que vão cuidar da gente daqui a um tempo? Quem vai estar no mercado? Então, eu, como professor universitário, eu tenho essa preocupação de passar para o meu aluno a vivência que eu tenho dentro do meu escritório,
uhum,
com o que eu dou de teoria ali dentro, explicar para ele. Porque eu, como profissional contábil, a minha responsabilidade com o empresário é muito grande. Um erro meu, eu posso...
Pode acabar com uma empresa,
com uma,
né?
Empresa, né? A mesma coisa de um médico com a minha saúde, sim, um engenheiro que vai construir um prédio, são vidas que vão estar ali. Então,
você sabe que você tocou num ponto que me deu um parafuso agora. Não estaríamos nós vivendo hoje, em 2019, com uma série de maus profissionais que foram formados em más universidades, que foram ideologizadas apenas, mas não priorizaram a educação? Aí eu pergunto, nas mãos de quem está a nossa vida? Mas essa resposta...
Nós precisamos fazer mais um programa, então, Nascimento.
Porque nós temos que terminar. 10 horas já. Quero agradecer, Sandra, a sua presença, ao Sandro. Já estão convidados para uma próxima oportunidade, viu? Né, Miguel? Já estão convidados.
Obrigado, Nascimento. Obrigado, Sandra. Sandro. Obrigado a todos os ouvintes aí. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima semana para todos.
Agradeço também a vocês pela oportunidade e obrigado, ouvintes. Qualquer dúvida, estamos aí. Sempre estou ouvindo o programa também, né? Obrigado, espero ter esclarecido algumas dúvidas, né? E torcer para que isso ajude um pouquinho no conhecimento, né, dos nossos ouvintes, para fazer um Brasil melhor, né? Um futuro melhor para todos nós. Obrigado e um bom final de semana para vocês, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. É isso aí, pessoal. A gente encerra com a nossa canção. Amanhã estaremos por aqui a partir das 15 para as 3 para transmitir o futebol da Liga para você, 7 e Atalanta, direto de Cruzília. Um bom final de semana. Fiquem com Deus e até mais.